do seu bolso, com Letícia Vilela e Maju Bamberg.
Olá, hoje eu estou aqui de novo com a Letícia do Educando Seu Bolso. Nós vamos conversar sobre cartões de crédito para universitários. Para todo mundo que é estudante ou para você que está ouvindo esse podcast e lembrou de alguém que merece receber essas dicas, indica o nosso podcast para essa pessoa, educandoseubolso.blog ou na plataforma de podcast de sua preferência.
Oi, Maju, tudo bem? Hoje o assunto vai ser bem interessante, principalmente para os jovens ou quem ainda está nessa vida universitária, que vão ser as contas destinadas para esse público e, mais especificamente, o cartão de crédito para essa parcela da população, Maju.
Ah, exatamente. Porque conseguir um cartão de crédito, quando é universitário, às vezes pode ser um pouco difícil, né?
Pode.
Porque os bancos, eles cobram algumas taxas altas para a realidade de um estudante. Ou, às vezes, também eles pedem comprovação de renda. E muitos estudantes não têm uma renda para ser comprovada, né? Não trabalham, às vezes, de carteira assinada ou que tem alguma comprovação. Tornando difícil, então, para um estudante, um jovem, ter acesso ao cartão de crédito, né?
Isso mesmo. Antes mesmo das taxas de manutenção, muitos jovens nem são aprovados para terem acesso ao cartão de crédito mesmo, por causa dessa necessidade de comprovação de renda que você falou, Maju. Às vezes, o jovem universitário, ele está saindo da escola agora, ainda não se consolidou no mercado de trabalho, ainda mais com o nosso cenário atual do Brasil, né?
Isso que eu ia entrar e te perguntar, porque às vezes o jovem faz um bico ali e não tem comprovação de renda, né?
Exatamente. A grande taxa de desemprego, ele não tem como comprovar. Às vezes, ele pode até fazer um bico em alguma festa ou até mesmo dar aulas particulares e, inclusive, receber algum auxílio dos pais. O universitário, ele tem essa renda, mas ele não tem como comprovar para o banco. Aí, muitas vezes, o banco não oferece esse cartão de crédito por causa disso, porque não tem a comprovação de renda.
Então, é por isso que os bancos criaram uma categoria de cartão de crédito especialmente para os universitários, né?
Sim, porque, Maju, atualmente um cartão de crédito é muito importante para fazer compras na internet, por exemplo. Esses programas de assinaturas muito famosos, como Spotify mesmo, que
isso.
A gente escuta vários podcasts.
Exatamente.
Netflix, que é uma plataforma que você vê filmes e séries. Inclusive, aplicativos de carona mesmo, Uber 99, Cabify. Esses serviços online são mais fáceis de serem pagos pelo cartão de crédito. Então, um jovem que consome esses serviços vai precisar desse cartão.
Um cartão também ajuda essa fase da vida do universitário que tem muitos gastos com a própria faculdade mesmo, né?
Sim, a faculdade, livros. Às vezes a pessoa precisa comprar um livro, mas é muito caro. Ela quer fazer um parcelamento, mas ela não tem acesso a esse cartão. Ou até mesmo fazer parcelamento de viagens. Para se divertir um pouco também, Maju, porque a vida não é só estudar.
A vida de universitário já é difícil, né?
Diversão é sempre bom.
Então, esses grandes bancos, eles oferecem o tipo de modalidade específica para o universitário. Então,
sim.
Nesse caso, as vantagens, pelo que eu sei, são taxas reduzidas para os universitários. Vamos entrar um pouco nesse universo dos bancos tradicionais?
Vamos. Agora a gente vai falar das contas voltadas especialmente para os universitários. Os bancos tradicionais, por esses motivos do universitário não conseguir uma conta tradicional, um cartão de crédito tradicional, eles criaram um outro jeito para que essas pessoas tenham acesso aos serviços, só que de uma maneira mais fácil, né, Maju?
Um serviço voltado para esse público mesmo, público universitário.
Exatamente. Além da pessoa do banco oferecer o cartão de crédito, o banco também oferece taxas mais baixas, condições especiais para os universitários.
E vantagens também que tem no próprio banco ou na conta também, isso tudo se estende normalmente, né, essas contas universitárias.
Sim. A maioria dessas contas, Maju, que são voltadas para os universitários, ela não precisa de comprovar renda.
O que a gente estava comentando aqui logo no início do podcast, né? Que é muito difícil comprovar a renda nessa fase da vida. Então, um benefício que tem dessas contas exclusivas para universitários é que não precisa ser comprovado renda.
Exatamente.
Todos os bancos são assim, Letícia?
Não são todos. A maioria não precisa, mas o Bradesco, por exemplo, ele pede uma comprovação para liberar um limite no cartão de crédito, Maju.
Entendi.
Mas para frente a gente vai explicar um pouquinho sobre cada banco tradicional e a gente vai entrar melhor nesse assunto.
Entendi. Mas esses bancos tradicionais mesmo que oferecem o cartão de crédito, como que é a questão do limite deles? Porque eu já escutei falar que os limites são baixos.
Exatamente.
E tem gente que não gosta muito, né? Prefere um limite alto.
Exatamente. E a gente pode olhar isso de dois lados. Um lado negativo e um lado positivo. Os limites não são tão altos assim, até porque se a pessoa não está comprovando renda, é difícil você liberar um limite alto mesmo. Mas o lado positivo é que se você não tem uma renda tão grande, um limite mais baixo pode te ajudar a controlar a sua situação financeira, mas
isso é verdade, né?
Imagina você tem uma renda de R$1.000 por mês e seu cartão, o limite é 7.000. Então, às vezes pode acontecer de você gastar mais do que você pode e isso pode ser um grande perigo.
Cartão. Ou até mesmo para o jovem universitário que não tem renda e o cartão vai ser pago pelos pais ou por alguma outra pessoa. Ter um limite baixo ajuda também a controlar, né? Porque,
exatamente.
No final das contas, a conta não vai ser muito alta.
Exatamente. Cartão de crédito pode ser um grande meio de ajuda, de facilitar você ter acesso a várias coisas, mas também pode ser um grande vilão. Se você não tiver um controle financeiro, Maju, as taxas de juros do cartão de crédito estão enormes e você pode acabar caindo numa bola de neve que é muito difícil de sair.
É, exatamente. Então, a gente vai entrar um pouco nos bancos tradicionais para a gente entender quais são os benefícios, quais deles precisam ser comprovado renda. Só vale adiantar também que depois a gente vai falar mais adiante de uma outra opção, sem ser dos bancos tradicionais, né, que são os bancos digitais. Então, para quem já não é tão ligado em banco tradicional, continua ouvindo o podcast que no final a gente vai dar outra alternativa para os estudantes, né, Letícia?
Isso mesmo, Maju. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os bancos digitais, sim.
Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos bancos tradicionais. E a gente está aqui com uma tabela aberta muito interessante. E para você que está ouvindo a gente, pode acessar o blog e ver essa tabela junto, escutando o áudio e vendo a tabela, né?
Isso aí. A gente vai deixar também esse nosso podcast, essa nossa conversa, como texto. Então, não deixe de acessar o Educando Seu Bolso pela internet para ver o texto na íntegra.
Isso aí. O legal dessa tabela, Letícia, dá para ter uma ideia assim, visual rápida. A maioria dos bancos que a gente vai citar aqui, elas não exigem comprovação de renda, né? Apenas um. Vamos começar falando deles?
Vamos. Esse que exige comprovação de renda é o Bradesco, que a gente até tinha falado um pouquinho antes.
Isso.
O Bradesco é o único que exige comprovação de renda. E é legal falar que esses bancos, em geral, eles oferecem cartões internacionais, que é o caso do Bradesco, e eles cobram alguma anuidade. Então, assim, essa anuidade é mais barata do que as contas tradicionais, mas ainda existe. Então, tem que colocar na balança para pesar na hora da sua decisão, Maju.
Isso. Então, vamos deixar aqui só para o ouvinte ter uma ideia. Então, o Bradesco existe comprovação de renda.
Isso.
E a anuidade dele é de R$147, não é isso?
É, exatamente.
Isso
e a gente também... Não existe um limite de crédito no cartão.
Ah, então ele não tem, igual a gente estava falando, que normalmente o limite é baixo. No Bradesco não tem esse limite, não foi informado.
Não,
né?
Não tem esse limite, ou seja, vai depender da pessoa. Muitas vezes o banco, mesmo que o banco não peça comprovação de renda, ele vai olhar o seu histórico de crédito, ele vai olhar o seu score, como a gente sempre falou, que o score é uma nota que você tem para que ela mede mais ou menos se você é um bom pagador ou não. Ou seja, se você ainda não tem histórico, se seu CPF não é movimentado, você não faz muitas compras, você não tem contas no seu nome, o banco vai ficar meio receoso porque ele não sabe se você é um bom pagador ou não. E o que acontece muito nessa fase da vida que a pessoa está entrando no mercado agora. Ela não tem um histórico, Maju.
É isso que determina, então, o limite, né? O banco vai olhar esse score.
Exatamente. Então, quando o banco ele não pede a comprovação de renda, ele vai olhar seu histórico. Então, Maju, se você já teve alguma pendência, ficou devendo, ficou com o nome sujo, provavelmente o seu limite vai ser menor do que se seu histórico de crédito for bom, Maju.
Entendi. Muito bem explicado, Letícia. Esse do Bradesco, né? Então, que o limite não é definido ainda e a pessoa pode solicitar o limite e vai depender do score dela.
E da comprovação de renda que o Bradesco pede.
Isso. E a Caixa? Caixa, que é um banco tão usado aí.
Então, a Caixa, assim como o Bradesco, ela oferece um cartão internacional. Ela também cobra anuidade. Só que, diferente do Bradesco, ela tem um limite máximo para a conta universitária de até R$800.
Entendi. É um limite baixo dentro daquilo que a gente estava conversando no início. Mas
é
que
razoável, Maju. Ainda mais para um universitário, R$800 pode ser suficiente.
Exatamente.
Então, a primeira anuidade, ela sai com desconto de 75%. Então, sai por volta de R$50. E as outras são mais ou menos R$200 por ano, Maju.
É, uma anuidade mais alta que a do Bradesco, né? Que a gente acabou de falar aqui.
Meio salgadinho. É. E depois, quando a gente for comparar com os bancos digitais, a gente pode ver se é uma vantagem ou não optar por esse tipo de conta.
Isso. O próximo banco aqui que a gente citou é o Banco do Brasil, né?
Então...
Ele também não exige comprovação de renda?
Não. Ele não exige comprovação de renda e ele tem um ponto muito importante que eu acho muito legal e o universitário tem que aproveitar isso, é que ele não cobra anuidade, Maju.
Ah, então ele sai... É uma conta grátis, né? O cartão sai grátis.
Sim, ele não cobra anuidade do cartão de crédito. E aí o que acontece? No Banco do Brasil, só de você já ser universitário, você tem um limite pré-aprovado de R$1.200. Não quer dizer que qualquer pessoa que vá lá, ela vai ter esse limite. Só que eles já pré-aprovam R$1.200. Dependendo da sua nota de score...
Esse limite pode aumentar?
Pode aumentar, sim. Se você tiver uma boa nota, ele pode aumentar e pode ser mais de R$1.200.
Essa opção parece bem boa, né? Porque não precisa comprovar renda, anuidade zero. E o limite, a princípio, é R$1.200 e ainda pode aumentar.
Sim.
Ou seja, no início é um limite baixo, mas... É razoável para um universitário.
Pode...
E precisando, ele pode tentar aumentar o limite.
Pode tentar aumentar. Mas também pode acontecer de não ser aprovado esse limite para a pessoa. Caso ela tenha alguma restrição no nome, tá? Se ela tiver com o nome sujo, pode ser que ela não consiga esse limite.
Entendi. Eu achei uma opção bacana. A gente está agora analisando para os ouvintes aí poderem chegar à conclusão de qual que é o melhor para eles, né?
É, bem legal. E depois, como a gente já disse, se você quiser ter uma visão mais ampla, mais geral, é só entrar na nossa tabela que a gente vai deixar tudo isso escrito.
Isso, muito bom lembrar isso. E o Santander, Letícia? O Banco Santander?
O Santander, ele não exige comprovação de renda. Ele tem uma anuidade, Maju, só que é possível zerar essa anuidade. E como que vai funcionar isso? Por exemplo, se todo mês você gastar R$50 no seu cartão de crédito, você não vai ter anuidade.
R$50 no crédito já zera anuidade.
R$50
é um valor baixo.
Todo mês. Assim, eu acho que é um valor bem tranquilo. Provavelmente a pessoa gasta mais do que isso.
Provavelmente.
Só com aquelas contas que a gente falou de Spotify, Netflix... Entre outros.
E se a pessoa está procurando um cartão de crédito, eu acho que R$50 é uma quantia que certamente ela vai gastar, né? E se ela gastar, então se torna grátis.
Sim. O Santander, Maju, também está presente em muitas universidades. Então, até pela essa facilidade de acesso, por exemplo, você está estudando, você tem uma agência bem do lado dentro do seu campus de universidade. Então, o Santander acaba atraindo esse jovem, esse universitário, para
abrir uma conta e aí ele já fica mais propício a pegar um crédito lá no Santander mesmo.
Exatamente.
Interessante também, porque pode sair grátis, né? Igual o Banco do Brasil, que a gente acabou
de
citar.
Isso, pode sair, mas pode não sair também. Então, tem que tomar cuidado também.
E não tem... E o limite do cartão, ele...
Ele também vai depender. Depende do que o banco vai liberar para o seu perfil, né, Maju?
Entendi.
Além disso, o Santander também conta com um programa de benefícios, de pontos e descontos. Então, pode ser uma coisa a se pensar na hora de escolher o banco, Maju.
E o próximo banco que a gente vai falar, então, é o Itaú. O que que o Itaú oferece para o universitário?
O Itaú, como alguns outros, oferece o cartão internacional também. Ele não pede comprovação de renda, mas infelizmente ele também cobra anuidade.
E essa anuidade sai mais ou menos quanto?
A primeira anuidade é gratuita e depois você tem 50% de desconto. Então, de R$ 255, que é o valor original dela, você vai acabar pagando por volta de R$ 170.
É, então também é um valor que, no final das contas, o universitário estudante ele tem que separar, né? Porque por ano, aí para ter uma conta, um cartão de crédito, se ele gastar em torno, em média, de R$ 200, é um pouco salgado para um universitário.
É, pode, é uma coisa que pode acabar pesando. Então, a gente tem que ficar atento a todas as anuidades e as taxas.
Isso.
Mesmo.
É, então, e aí eu acho que uma outra opção para fugir um pouco dessas anuidades e dessas cobranças que os bancos tradicionais têm são as contas digitais, né? Porque conta digital, eu acho que muita gente aí já escutou falar, já tem algumas contas e já está um pouco familiarizado com isso. E como que o universitário pode aproveitar disso, então? Para fugir de anuidade e para pagar o menos possível? Porque a gente já ouviu falar aqui, já conversamos, que universitário não tem muita grana para sobrar, né?
Isso aí, Maju. Então, diferente dos bancos tradicionais, os bancos digitais não contam com contas especializadas para os universitários. Então, não vai existir um segmento só para os universitários, Maju. Só que, mesmo não tendo esse segmento especial, pode ser mais atrativo para o universitário abrir uma conta digital, porque muitas vezes as contas digitais não cobram taxas nenhuma de manutenção de conta e nem anuidade, do que realmente fazer uma conta em um banco tradicional.
Sim.
Uma coisa que eu acho muito legal e que atrai muitos jovens, Maju, é a facilidade de se abrir uma conta. Porque nesses bancos tradicionais, você precisa ainda ir na agência, levar a comprovação de que você é estudante, levar um boleto da faculdade, ou se não, levar o boleto o comprovante da matrícula. Então, querendo ou não, é um trabalho. E o jovem, além de estar nessa vida, ela tá corrido. Às vezes, muitas vezes, não tem tempo para sair de casa e resolver tudo pelo celular é uma coisa muito atrativa.
É, e o jovem ele já está inserido nesse mundo de tecnologia, tem o celular na mão a todo tempo, já faz tudo por celular. Então, com certeza, não vai ter nenhuma dificuldade em usar banco digital. Inclusive, muitas pessoas já usam. Os próprios jovens, principalmente os jovens, já usam. Exatamente. Então, é interessante a gente perceber essa opção.
Sim. E os bancos digitais, eles também, Maju, eles não costumam pedir comprovação de renda. Só que, assim como os outros bancos tradicionais, eles vão averiguar o seu histórico de crédito para ir conceder ou não conceder o crédito para você.
Então, mas eu acho que nesse caso é muito mais fácil, né, de conseguir um crédito, até por experiência própria. A gente já abriu contas em vários bancos digitais, cada uma de nós temos em diferentes bancos, e nunca houve muito problema para conseguir crédito, diferente de banco tradicional.
É, mas o que a gente tem que levar em conta, Maju, é que o banco tradicional é difícil conseguir crédito, sim, só que nessa modalidade de contas para universitários, a concessão de crédito é muito mais fácil do que nas outras contas.
Sim, sim. É, a gente está comparando, na verdade, o crédito para universitário e os bancos digitais,
isso,
né?
Isso. Então, pode acabar acontecendo. Eu já vi casos de gente que não conseguiu crédito em conta digital e conseguiu um crédito em conta universitária. Então, pode ser uma saída. Se você já tentou ter crédito nas contas digitais, como Nubank, Inter, Next, C6, e não conseguiu, pode valer a pena, mesmo você pagando uma anuidade que for a menor possível, pedir crédito em bancos tradicionais nessa modalidade, Maju.
É, eu acho que a gente não deve descartar a opção de bancos tradicionais nem de bancos digitais, porque a gente tem vantagens e desvantagens em cada um deles. O banco digital, o bom dele é isso, é praticidade, tá ali na mão, e não custa tentar, né? Porque você baixa tudo pelo celular, assim, sem sair de casa, sem levantar da cadeira. Então,
exatamente. E você tem a resposta, assim, menos de 24 horas, muitas vezes. Você tá,
isso.
Você abre a conta, coloca seus dados e pronto. Ele já vai falar se você tem crédito ou não. Então, eu acho muito importante ir a fundo nos bancos digitais mesmo, mas porque é um universo que é bem vantajoso para esse tipo de pessoas, né?
É, na minha opinião, assim, a minha dica é, como o celular já está ali em mãos, você não tem o trabalho de fazer nada. Só precisa de uma internet para tentar abrir essas contas digitais. Tenta, né? Caso não consiga e continue precisando de um cartão de crédito, aí eu acho que A outra opção é recorrer aos bancos tradicionais.
Sim.
Mas a facilidade dos bancos digitais ali em mãos não impede tentar, né, abrir. Não. Alguns desses bancos também, que você estava conversando comigo mais cedo.
Sim.
É o Nubank, Inter, C6, né? Algumas opções legais.
Sim, então, a Nubank, Inter... Vamos falar da Nubank, começar. Nubank, você tem um cartão de crédito, você também não precisa comprovar a renda, você vai ser... Eles vão analisar o seu perfil de acordo com o seu CPF, mas, no geral, você não precisa comprovar nada e você não paga anuidade, mas o único pagamento que você tem que fazer para usar o serviço da Nubank é o saque. E como cada vez a gente está usando menos dinheiro em papel e usando mais pagamentos, cartão de crédito, cartão de débito, celular, então pode ser atrativo para muita gente.
É, então aí primeiro abre a conta do Nubank e depois solicita o cartão de crédito, né?
Isso.
Entendi. É uma boa opção, igual a gente falou aí. O Inter, mesma coisa também. Primeiro você baixa o aplicativo, abre a conta, depois solicita o crédito.
Exatamente. O Inter... A diferença do Inter para o Nubank é que o Inter tem a conta totalmente grátis. Então, o Inter, mesmo se você quiser fazer um saque, você não paga nada. É muito legal e vale muito a pena tentar, né, Maju? Você pode até ser negado, mas tente que vale a pena.
É, e vale lembrar também que o Nubank que a gente falou que agora cobra esse R$6,50 aí para saque, mas, na verdade, para abrir a conta, não cobra nada. Então, toda aquela anuidade que a gente comentou dos bancos tradicionais, maioria deles não existem nos bancos digitais. Então, o gasto de R$200 em média aí, no final do ano para o universitário, no digital não tem, né?
Exatamente.
E no nosso site a gente tem um simulador de contas digitais que lá dá para a pessoa preencher as características que ela precisa num banco, as características que atendem ela. E a gente gera umas respostas ali, uma simulação do banco ideal para você. Então é bem legal isso, né? Todos os bancos que a gente está falando aqui estão no nosso simulador, vale a pena usar. Para quem não conhece ainda, educando seu bolso.
Então aproveite essa dica, faça a sua simulação, descubra qual é o melhor banco para você e mostre para todo mundo. Vai lá na sua mãe, na sua prima, na sua tia, fala para todo mundo usar que a gente pode acabar economizando um bom dinheiro com todas essas taxas de banco e tudo mais.
É, então vale a pena usar o simulador do Educando Seu Bolso, porque você vai encontrar a melhor opção para você mesmo, dentre esses bancos digitais.
Isso mesmo, Maju. É, outra coisa que eu acho interessante a gente falar é que nesses bancos digitais você pode até começar com um limite baixo, Maju. É normal que você abra sua conta e tenha um limite de R$400, R$300. Só que a partir do momento que você vai usando o banco vai entendendo como é a sua forma de pagamento. Se você, claro, se você não deixar nenhuma conta atrasada, se você pagar todas as suas contas em dia, muito provavelmente você consegue aumentar o seu limite relativamente em um curto período de tempo. Imagina.
É, e tudo isso você faz pelo aplicativo também, né?
Pelo aplicativo, sem sair de casa, sem ter problema nenhum.
Bom, então, para os universitários aí que estão nos ouvindo e para as pessoas que vão passar essas dicas, eu acho que é isso, né? É tentar os bancos digitais, porque a maioria deles a gente não vai gastar com anuidade e tem muitos serviços gratuitos disponíveis e é mais ou menos fácil conseguir um cartão de crédito, né?
Sim.
E caso você não consiga o cartão de crédito, a gente aconselha a partir para os bancos tradicionais, que aí você vai pagar uma anuidade, tem toda aquela história que a gente já contou aqui no início.
Sim, mas eu começando pelos bancos que não cobram essa anuidade, né? E
isso.
Como o Banco do Brasil ou até mesmo o Santander, se você conseguir gastar R$50 por mês, é uma boa opção.
Isso, muito bom. Então, assim, vamos fazer uma recapitulação final agora de vantagens de ter um cartão de crédito num banco digital. É o que a gente acabou de falar, então. Praticidade, né?
Exatamente. Você não precisa nem sair de casa para abrir a conta.
A maioria não cobra anuidade.
Exatamente. Nem taxa de manutenção, nem outras taxas que geralmente, por exemplo, saque, transferência, a maioria não cobra.
Isso. E a maioria também não pede comprovação de renda, que é bem importante para os universitários.
Sim.
Bom, e a vantagem, então, de ter um cartão de crédito universitário desses bancos tradicionais? É que na maioria das vezes, uma coisa legal que esses cartões eles são internacionais.
Eles também podem oferecer benefícios de pontos, né? Por serem bancos tradicionais, bancos maiores, eles acabam contando com alguns programas de milhas e tudo mais.
Isso, também nos bancos tradicionais a gente tem conta com atendimento, né, apoio da agência bancária e tudo mais.
Isso.
E também a maioria deles tem programas de pontos que pode gerar benefícios para o estudante, para o universitário.
É isso mesmo, Maju.
Então é isso, Letícia. Eu acho que ficou uma conversa bem legal para todo mundo que é interessado nesse assunto de universitário, de cartão de crédito. Acho que ficou bem legal, bem explicado. Agradeço a participação mais uma vez, Letícia.
Foi muito produtivo. Eu acho que vai ser muito legal para as pessoas. Se você é pai, seu filho ainda pode nem estar pensando em entrar na faculdade, mas é legal você já pensar nisso para depois, no futuro, conversar com ele.
É isso mesmo, Letícia. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigadão a todos. Até a próxima.
Tchauzinho, gente.